Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 12 and verse 18.
Eu estou abrindo hoje na carta para Hebreus, capítulo 12, versículo 18. Pois não tendes chegado a um monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Bem, esse é o versículo que vamos estudar hoje, mas eu gostaria de voltar para o versículo 15, só para iniciar. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Bem, temos que tomar muito cuidado para vigiar cuidadosamente. Existe uma palavra no grego traduzido, tendo cuidado. Literalmente, vigie, tome cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O que isso quer dizer? Se privar da graça de Deus? Se privar da graça que salva alguém que não é verdadeiramente convertido em nosso meio? Ou alguém que cai da posição que está, não da salvação, mas alguém que foi salvo, exibiu grande preocupação por uma vida santa, mas aí se desvia, cai e comete todo tipo de pecado? Alguns intérpretes dizem que significa isso, outros aquilo. Será que é um mau comportamento? Ou será que alguém está em nosso meio e não é convertido? É claro que nós lutamos para trazer aqueles que não estão convertidos ao som da palavra de Deus, como nós éramos antigamente, e Deus abriu nossos olhos, mostrou sua misericórdia a nós. Mas será que pessoas que não estão convertidas, reunidas na igreja, deludidas da sua salvação, achando que pertencem a Cristo e vão ao céu? Ou será que é um comportamento ruim entre os crentes? Bem, poderia ser aplicado igualmente a um ou ao outro. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Mas eu acho que é muito mais sobre um mau comportamento. Bom, passaremos por esses versículos rapidamente para chegar no raciocínio, no argumento do versículo 18. Tendo cuidado. É claro que aqueles, os oficiais da igreja, aqueles que ajudam, aqueles que ajudam aqueles que caem e se desviem. Mas também é a tarefa de todo crente ajudar um ao outro. Somos comandados na palavra de Deus. Mas é claro que primeiramente é a tarefa daqueles que têm a oportunidade de estar mais próximos daquele que ofende, aquele que se desvia e cai. Então, eles são os mais equipados, os melhores para falar. Aqueles que têm maior fundação para ir rogar com alguém que errou. Eu gosto das palavras de Isaac Watts, quando ele fala do Salmo 131. Vigie os meus lábios, guarde-os de cada palavra irracional. Não deixe meu coração ficar irritado com os pecados que o mundo gosta, que o justiço me faça justo e certo, que eu possa reprovar o meu caminho, palavras gentis, para curar-me. Quando eu as penso, eu clamo a ti por alívio, com as minhas petições provo o quanto eu busco a ti e o teu amor. É tão bom estar um com o outro, aqueles que amam a Deus. Sim, ajudamos uns aos outros. E eu acho que é o que está em mente aqui. Tendo cuidado, vigiando, de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus aqui, querendo dizer não a graça salvadora, mas a obra de Deus nos corações. Ele opera em todos os nossos corações, nos avança em justiça e santidade. Talvez nos tornemos frios, pecadores, e é uma grande tragédia, é triste. Também aplica àqueles que não são convertidos. Ore por eles, aqueles que nunca encontraram o Senhor. É muito importante que quando trazemos as pessoas a ser membros da igreja, eles sejam realmente salvos. Lembramos da aliança que as igrejas aceitaram, que significava trazer pessoas à igreja a virar membros. Um dos parágrafos dizia satisfação com a obra de Deus na vida de um ao outro. Nós temos que caminhar juntos pelo Senhor, satisfeitos em boa medida. Essa é a tradição da igreja, que aquele que profetiza ao Senhor aplica para ser membro. Nós lemos os direitos no culto de oração, o testemunho, eles leem ou é lido por eles, a obra deles em suas vidas, como eles foram convertidos, para que possamos nos satisfazer em boa medida, sabendo que aquela obra de graça foi feita no coração daquela pessoa. Então, seja como for que é interpretado, mas é isso que quer dizer aqui. Tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Bem, nos outros versículos vimos o ensinamento falando sobre a disciplina de Deus. Se nós não nos autoexaminamos, nos autodisciplinamos como crentes e lutamos para melhorar injustiça, então podemos passar pela disciplina do Senhor. Agora o escritor da carta de Hebreus procede a falar de algo mais. Se não andamos em santidade, Deus nos disciplinará, mas também causaremos problemas para a igreja. Vamos poluí-la. Você consegue ver aqui, é dito aqui no versículo 15, segunda metade, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Podemos contaminar, machucar com uma igreja, tirar a bênção, fazer com que as pessoas sejam contaminadas por um comportamento errado, má. Temos que tomar cuidado, temos que vigiar e tomar cuidado para que alguém não se torne, talvez, orgulhoso ou haja de uma maneira errada. Isso pode se espalhar. Um pode estragar muitos outros. E aí, a consciência, talvez, daquele crente não se perturbe mais. Temos que tomar muito cuidado. Uma boa igreja pode ser estragada muito rapidamente por um comportamento má, por uma raiz de amargura. Existe uma raiz em cada um de nós. Aquela corrupção. Uma nova criatura foi construída em nós, mas aquela natureza antiga ainda reside dentro de nós. Dentro. O homem... O apóstolo Paulo, ele chama do homem antigo. Temos que tomar cuidado e deixar com que a nossa nova natureza prevaleça. Seja o que for, hipocrisia, seja temperamento ruim. Temos que ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros quando as coisas são difíceis. Tomar muito cuidado. E aí, o escritor vem ao versículo 16: e ninguém seja devasso, ou, bem, devasso, qualquer tipo de assunto sexual, algo impuro ou sujo, que nunca seja nomeado em vocês após terem se tornado santos. Bem, não existem muitos pecados em qual o Novo Testamento fala tanto, que não seja nunca nomeado. Nunca fala isso sobre. Nunca é dito isso sobre falar uma mentira. É claro que é errado falar mentiras, mas por causa da nossa fraqueza, algumas desculpas desonestas. Eu não estou falando nada para que possamos usar isso, ou usar como desculpa. Claro que temos que pedir perdão e nos sentir maus, mas olhe como é dito aqui que nunca seja falado entre vós. Não existe desculpa, claro, todos os pecados são igualmente errados, mas esse pecado não tem desculpa para um crente cair neste pecado. Olha o que vem depois. Seja nenhum devasso ou profano. Sou devasso e logo após profano. Ele acabou de dizer que nunca seja nomeado entre vós. O que é uma pessoa profana? O exemplo é dado como o sal. Bem, uma pessoa profana, a palavra grega é muito interessante, indica alguém que passa facilmente sobre um lixo sem usá-lo. Deixa eu me explicar melhor. Perdão, alguém que passa. Alguém que faz as coisas de impulso, sem pensar. Alguém que não toma cuidado. Alguém que trata coisas santas, coisas importantes, como nada, sem tomar cuidado. E temos muitas pessoas assim, mesmo, nas igrejas de Cristo. Não tem respeito para as coisas de Deus, para o louvor de Deus. É o que Deus detesta. É colocado ao lado da fornicação de uma pessoa devassa. Aquela pessoa que não faz diferença entre as coisas mundanas e as coisas santas. É isso que essa palavra quer dizer. Trata como um lixo, como um nada, com descontentamento às coisas de Deus. Trata elas simples. Esaú tratou a sua primogenitura como nada. Era para ele ser um líder, um sacerdote, aquele que guardaria, aquele que suportaria a família de Deus na antiguidade. E ele não pensou muito sobre isso. Ele tratou como nada, como algo vazio, irreverente. Ele vendeu em um momento, um segundo, por uma porção de comida. Você não pode ser mais profano do que isso. Mas e nós? Você é um membro da Igreja de Cristo. Você pertence. Você está de dentro. Você é salvo. É possível que tratamos o ser membro da igreja de uma forma tão simples? Não tomamos cuidado? Não pensamos? É possível que não temos interesse na conduta da igreja, as reuniões? Será que tratamos como nada? Ah, olhamos para Esaú e pensamos, ah, eu nunca faria isso? Que algo terrível que ele fez? Trocar tudo aquilo por uma refeição? Mas às vezes vendemos nossas responsabilidades, nossos privilégios. É profano. muito mais profano é estar em qualquer outro lugar, mas não na igreja. Quantas pessoas vieram hoje, após o início do culto? Não tem problema. É só o louvor de Deus, amigos. Eu não chegaria mais tarde para o trabalho, mas eu chego tarde na casa de Deus. Não tem problema. Ah, quando eu chegar e eu começo meu louvor. É uma forma de profanar. Não é a pior maneira de profanar, mas é. Devemos pensar nessas coisas, queridos amigos. Aqui está a palavra. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu seu direito de primogenitura. Vamos ajudar uns aos outros, estar aqui na hora certa, honrar um ao outro, nunca ir à maneira que outros vão, tratar o louvor de Deus de uma forma como se fosse nada. Versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a benção, foi rejeitado. Claro que Isaac não rejeitou. Eu não vou entrar em detalhes de como as coisas aconteceram, mas Isaac percebeu que isso era de Deus, a maneira que tudo ocorreu. E aí a mensagem do versículo 17. Porque Esaú não encontrou arrependimento, ainda que o buscou diligentemente, com lágrimas. E nós pensamos, será que poderíamos estar chorando, arrependidos, buscando o perdão de Deus e não encontrarmos? Não, se for sinceramente. Mas duas coisas podemos dizer sobre Esaú aqui. Claramente, lemos dessa maneira, porque não encontrou nenhuma mudança em Isaac. Porque, na verdade, não foi Esaú que chorava querendo perdão. Ele não conseguia persuadir o seu pai a mudar, porque foi Isaac que mudou de ideia, que entendeu a mensagem de Deus. Então, ele não mudava de ideia, porque ele buscou isso. E ele sabia que esse era o certo. Então, Esaú buscou com lágrimas. Se isso quisesse dizer que era Esaú buscando o perdão, sim, ele buscava perdão. Ele não estava triste por causa do que ele fez e porque era errado, mas por causa da punição que ele recebeu. Então, ele não estava buscando um perdão, certamente, mas ele estava chateado, triste com o que aconteceu, com qual julgamento que ele recebeu. E é o mesmo que acontece conosco. Às vezes nos arrependemos de algo que aconteceu, mas choramos ou ficamos tristes porque não recebemos o que queríamos ou fomos julgados. Então, nós não choramos e nos arrependemos por causa do que fizemos, mas pelo que vai acontecer conosco. Então, isso é errado. É claro que algumas pessoas também, elas choram e temem ir para o inferno, mas elas não se arrependem verdadeiramente pelos seus pecados. Então, não existe um arrependimento verdadeiro. Então, não tinha também aqui na vida, no coração de Esaú, um arrependimento verdadeiro. E esse é o motivo. Aqui estamos no versículo 18. Devemos viver uma vida santa, ajudar uns aos outros. Por quê? Pois não tendes chegado ao monte palpável. E aqui a descrição da lei dada no monte Sinai. Versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, onde existe salvação, esperança. Então, o motivo para a santidade é esse. Nossos privilégios, não vivemos da maneira antiga, naquela aliança do Monte Sinai que os judeus receberam. Vivemos na luz do Evangelho, quão privilegiados somos, quanto mais devemos lutar para a santidade. Então, o primeiro argumento do capítulo aqui era: não peque, senão você vai ter que ser disciplinado. Segundo argumento é: não peque, senão você vai poluir a sua igreja. E o terceiro é: não peque, porque você deve estar atento para o seu grande privilégio. Você não está ao monte Sinai, mas ao monte de Sião. Esse é o argumento, o raciocínio do capítulo. Pois não tendes chegado ao monte. Nós não chegamos ao monte Sinai para pecados terríveis, pecados alarmantes. E aqui no versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião, que é completamente diferente. Vemos coisas muito mais gloriosas. Bom, de volta ao versículo 18. Pois não tendes chegado ao monte palpável. Bom, as pessoas às vezes se confundem, ou elas pensam: o que isso quer dizer? O povo de Israel era proibido de tocar. Mesmo se um animal tocasse, ele seria morto? Pois não tendes chegado ao monte palpável. O que quer dizer no versículo 18 é que era físico, não podia ser tocado. A lei foi dada lá no Monte Sinai, era tudo muito físico. Era uma dispensação ou um símbolo. Os sacrifícios não tiravam os pecados. Eles eram figuras, exemplos de como o Messias viria. E ele, sim, tiraria o pecado. Era a era dos símbolos, não a realidade espiritual. Era a era da multidão misturada. Algumas pessoas eram verdadeiramente salvas, amavam o Senhor, mas muitos, a maioria, não. Você não vem para esse tipo de igreja? No Velho Testamento, Deus deu para todos o símbolo da salvação e graça, mas a maioria das pessoas não aprendeu com as lições, não estavam interessados com a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Então era tudo misturado. Se você era um verdadeiro crente no Velho Testamento, você teria o desconforto de se relacionar com a maioria das pessoas que não eram salvas. Você não veio para essa ordem, você veio para a nova igreja do Novo Testamento. Bem, para o que fazemos é regeneralizar os membros da igreja. Esperamos que todos aqueles que são membros são crentes trazidos ao Senhor. Eu espero que seja só uma minoria, a menor minoria que possa ser, que são deludidos, não são convertidos. É tão diferente se pensamos no passado e agora. Nossos privilégios são tantos. Nossas coisas preciosas não são capazes de ser arruinadas se pensamos assim. Então somos motivados para manter tudo em ordem, amar o Senhor, buscar a sua ajuda, viver uma vida justa. Este é o raciocínio da passagem. Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Isso são todos truques de julgamento. Quando a lei foi dada, existia uma aliança da graça correndo na sociedade? Sempre existiu. 430 anos antes da lei. Por quê? Aliança da graça. Que indivíduos que buscassem a misericórdia de Deus e amassem a Ele por perdão e cressem nas Escrituras seriam salvos. Mas a aliança dada no Monte Sinai era uma aliança de lei. Lemos em Gálatas. Estava dizendo afeto ao povo: se você não tiver a misericórdia de Deus e não se arrepender dos seus pecados, bem, a única outra opção é seguir a lei de Deus em detalhes. E quando Os 10 mandamentos foram dados, a lei, os comportamentos, sim, do crente, é assim que devemos agir, mas não podemos salvá-lo. Seu coração deve dizer, se você pronunciar os 10 mandamentos, você tem que dizer, eu não posso fazer sozinho, eu estou condenado por essa lei, eu preciso do perdão de Deus. Então a lei no Monte Sinai foram dados como toques de medos e julgamento. Olhe, essa lei vai te condenar, você necessita da bênção de Deus. Olhe. Aquele monte tremeu e teve fogo. E quando eles ouviram a voz de Deus, eles estavam terrificados. Não deixe Deus falar conosco, Moisés. Não, Deus. Não podemos ouvir essa voz. Por quê? Porque eles não podiam. Porque era Deus declarando a lei. E os convenceram. Os terrificaram. Muitos disseram, não podemos. Não podemos ouvir o som de Deus. Não, o coração deles não aguentava. Não chegamos a isso. Chegamos a esse temor. Não tem de chegado ao monte palpável, aceso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade. Versículo 19, ao sonido da trombeta, a voz das palavras, o qual os que ouviram rogaram que não se lhes falasse mais. Não, você vem a uma voz diferente. Você vem à página da Escritura, as promessas de Cristo, o registro dos Evangelhos, e como Deus, na segunda pessoa da Santa Trindade, sofreu e morreu por pecados. E você vê Ele rogando nas Escrituras, clamando, chamando você a buscar perdão, uma nova vida, uma nova natureza e o céu. Isso não te terrifica? Isso roga com você. Uma urgência de vir por misericórdia, bênção. Veja a diferença. Quando a lei foi dada, eles não podiam, não conseguiam ouvir a voz, não conseguiam ficar em pé. Mas você vem ao monte, ah, queridos amigos, o Monte Sinai, onde o templo foi construído, Monte Sião, você foi ao Monte Sião, onde o templo foi construído, onde Deus reside, um lugar de misericórdia, simboliza a nossa fé no Evangelho, Cristo, a sua benignidade. Quanto devemos ser motivados para viver vidas santas, entregar nossas vidas a Ele. Versículo 21. Aqui é um versículo muito interessante. Aqui é Moisés dizendo algo. É claro que a carta para Hebreus é dada por inspiração. E ele disse isso com certeza. Isso foi uma referência de Moisés. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. Mesmo Moisés, que era um homem de Deus, um homem santo, ele ficou aterrorizado e trêmulo. Nós não temos isso, mas tem de chegado ao Monte Sião e a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a cidade do Deus vivo. Que palavras maravilhosas! Monte Sião, maravilhoso. Fala de segurança. Você vem a uma fé, salvação através de Cristo, sua morte expiatória. Temos a perseverança dos santos. Isso para dizer, você nunca vai cair ou perder a sua fé. Você pode cair em pecados, talvez Deus tenha que te disciplinar, mas a sua salvação nunca será perdida. Acabamos de ver sobre o Monte Sinai, Monte Sião, onde Deus reside, temos acesso a Ele, a cidade, o simbolismo de uma cidade. Cidades nas antiguidades eram lugares maravilhosos. As pessoas não viviam em cidades, mas no interior, em casas simples, sem nenhuma facilidade. Tudo tinha que ser feito da maneira mais difícil. Eles viviam sozinhos, em solidão, caminhavam longas distâncias para se relacionar com outras pessoas, ter comunhão ou para ver os seus parentes, mas a cidade onde as pessoas estavam mais próximos uns aos outros, quando existiam guerras, um poderia estar próximo ao outro, tinham grandes facilidades, lojas, queridos amigos, cidades, lugares de cultura, beleza, cidade onde o rei vivia, os soberanos, e você podia vê-lo, era perto de você. Esses eram lugares privilegiados, sofisticados, lugares especiais. Quando a cidade é usada como um exemplo da igreja ou do céu, nos relembra de todas essas coisas. Educação com a palavra, ensino, estar perto de Deus. Você tem de chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, 10 milhões de vezes, não sabemos quantos anjos, inumeráveis seres maravilhosos. Bem, isso só nos relembra da grande majestade de Deus. Versículo 23. É como se você já estivesse lá, poderíamos dizer ao escritor de Hebreus. Estamos ainda na terra, somos ainda mortais. Sim, mas porque você é salvo, é como se você já estivesse lá. É tão bom como se você estivesse lá. E podemos falar nesses termos. Você vem a... Tem de chegado à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos inscritos no céu. Será que isso é uma referência a Cristo, à Igreja de Cristo? Porque Ele é a cabeça, o rei do seu povo. Ou será que é uma referência a nós? Nós somos como os primogênitos. Sim, nós temos uma herança. Primogênito tinha todos os privilégios e nós temos todos os privilégios. Primogênito é a igreja de Cristo ou a igreja de todos aqueles que são especialmente escolhidos, chamados, privilegiados? Bom, podemos entender das duas maneiras, ambas maneiras. Se refere a nós, provavelmente, porque é colocado inscrito nos céus, somos cidadãos do céu, e a Deus o juiz de todos. E o significado disso aqui, Deus, o juiz de todos, por que introduzir Deus como juiz de todos quando está falando dos privilégios da vida cristã? Porque você lembra na Bíblia, Deus é o juiz daquele que não tem pai e daquele que não tem marido. Ele é aquele que protege a viúva e aqueles que perderam seus pais. Então a referência de Deus como juiz tem esse sentido. Não que ele vai ser o juiz do seu querido povo, mas ele é o juiz que age para protegê-los. Ele vai julgar Satanás e aqueles que não foram regenerados. E nós seremos aqueles que herdarão a eterna glória debaixo da proteção de Deus, do seu cuidado. Então, é juiz nesse sentido, como aquele que protege o seu próprio. A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aqueles que foram justificados, aperfeiçoados. Que descrição! Somos tão bons como se estivéssemos lá. Você está subindo no Monte Sião. Você está escalando Ali está Deus, o seu juiz, o seu guardião. Ali está lá os anjos. Tantos, não podemos nem imaginar. Ah, meus amigos, e é tão bom como se você já estivesse lá. O que estamos fazendo, amigos? Não se preocupando com a santidade, seja o que for que estamos fazendo, se somos irreverentes ou indiferentes com as coisas santas, o que estamos fazendo? Não buscando e lutando pela bênção de Deus para melhorar. Podemos ver, talvez estivemos em épocas difíceis da vida, mas lembre-se para onde você está indo, o que foi adquirido por Cristo, nosso Salvador. Este é o argumento, o raciocínio do escritor inspirado da carta de Hebreus, avisando-nos que podemos arruinar nossa igreja. Tome cuidado, ele diz. Tema. Você não está subindo para temer como aqueles que estavam ao redor do Monte Sinai, mas aqui estamos para estar com o Senhor e Ele está conosco agora. Então vamos para casa com isso em nossos corações. Eu vou para casa, eu vou examinar o meu coração todos os dias com cuidado. Eu vou tomar cuidado com o que eu falo. Eu vou vigiar, eu vou manter minha vida limpa, o poder do Espírito Santo, olhar um para o outro, não de uma maneira errada. Amigos, aqueles que tomam conta da igreja, ajudando um ao outro. Essa é a passagem tão maravilhosa. Ah, queridos amigos, versículo 24. E é Jesus, o mediador de um novo pacto, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Bem, nosso tempo se acabou, mas tem uma última coisa que eu gostaria de dizer sobre o versículo 24. A Jesus, o mediador, o novo pacto, sua vida perfeita, seu sofrimento e morte na cruz do Calvário. E é o sangue da aspersão, o sangue de Cristo, que fala melhor do que o de Abel. O que isso quer dizer? Bem, algumas pessoas, voltando aos séculos, mesmo pessoas que pensam nisso, existe uma possibilidade, algumas pessoas pensam, que o sangue de Abel refere-se ao sangue do seu sacrifício. Abel fez um sacrifício, era só um símbolo, era só um toque. Ele não cria que aquele animal que ele sacrificava do seu gado tiraria o pecado, mas Deus o ensinou. Ele acreditou que era um símbolo, uma figura de um Messias que viria. E de alguma forma, pagaria pelo pecado, pelos pecados. Algumas pessoas dizem, ah, esse é o sangue do sacrifício de Abel, que era só um símbolo, onde Cristo é o sacrifício perfeito, que realmente tira os pecados de todos aqueles que são remidos, porque ele carregou na sua morte expiatória a punição eterna que remiria de todos aqueles. Então, essa é uma maneira de ver. Mas a maneira mais popular de entender a Igreja Reformada, e eu acredito que é a correta, mas talvez você venha de uma forma ou outra, que o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel não é o sangue do sacrifício, mas seu próprio sangue, que foi derramado porque ele foi matado por Caim, a primeira morte que foi registrada na Bíblia, e que o sangue de Cristo é muito melhor do que o sangue derramado por Abel. Por quê? Bem, por causa do sangue de Abel, eu não diria que seria vingança, mas aquele sangue que manchou a terra, clamou por vingança pela sua morte. O sangue de Abel clamou por julgamento, punição. Mas o sangue de Cristo clama por misericórdia. O sangue de Cristo assegura misericórdia, perdão para bilhões. O sangue de Abel clamou por julgamento por uma pessoa. Mas o sangue de Cristo clama misericórdia, salvação para milhões, tantos que não podemos numerar. Bem, versículo 25: vede que não rejeiteis ao que fala. Queridos amigos, santidade é a nossa preocupação. Abençoados são aqueles que têm sede e fome por justiça. Cristo ganhou o céu por nós e nos trouxe para essa grande assembleia. Vigiemos, vigiemos uns aos outros e a nós mesmos.